A gente pode só fazer o apelo, né, pastor? Que palavra, hein? Cadê o Vinícius? Vinícius foi para que lado? Voltou para lá? Não tô vendo o Vinícius. Mano, que palavra. Deus te abençoe, cara. Você foi bênção na minha vida hoje. Várias vezes, mas hoje você foi bênção na minha vida. O Vinícius falou muita coisa do que eu tenho para falar hoje. Isso quer dizer que Deus está falando. A gente vai começar a palavra. Quem está com sono aí, cansado, vai me acompanhar e aí não vai dormir, porque eu não consigo ficar parado mesmo. O pessoal da câmera sabe como é que é já, né? Então não tem esse problema. Game over. Game over. A próxima fase. Quando a gente conversou sobre... Quando veio a ideia do título, do tema, do nome da conferência, quando veio esse primeiro nome, o Game Over, já impactou, porque eu cresci jogando videogame. Minha esposa diria que eu jogo até hoje, mas é calúnia. Jogo não. E Game Over foi uma coisa que fez parte da minha história. Porque estava jogando em algum momento. Não tanto assim, porque eu era muito bom em tudo que eu jogava. Mas o Game Over aparecia várias vezes para mim. Então, pode mentir dentro da igreja, pastor? Ele falou que eu perdia para ele. Mas é verdade, fazer o quê? Então, assim, Game Over. Fim do jogo. Acabou o jogo. E aí, vamos viver, né? Caminhar, prosseguir para a próxima fase. Ficou estranho. Porque se está acabando o jogo, como é que eu vou para a próxima fase? Está entendendo? Não fica um pouco quase que contraditório? O pastor perguntou, mas eu vou perguntar de novo. Quem teve aqui sexta-feira? Sexta-feira. Ó, irmão, estou vendo muita mãozinha baixa aí. Seu pastor falou que era para a igreja toda, hein? Não sei. Sábado, quem veio sábado? Quem estava aí sábado? Ontem. Isso aí, brabo. Uma coisa que a gente pôde perceber durante as ministrações, tanto do louvor, da palavra, foi que essas duas frases, esses dois temas, não são opostos, como a gente tinha pensado lá atrás. E a gente começou a entender, algumas pessoas foram conversando já sobre isso, a gente conseguiu entender que Deus quer falar alguma coisa com a gente, ou algumas coisas com a gente, nessas duas frases. Quem não sabia o que era o Game Over? Alguém não sabia o que era o Game Over? Todo mundo sabia o que era o Game Over, então fala com todo mundo, né? Beleza. A gente, no nosso... Bem, eu não sou excelente em português, então não sei se é subtítulo, subtema, seja lá o que for. A nossa conferência tem o tema, né, que é o Game Over. E a gente falou, então, de colocar esse complemento, a próxima fase. E aí a gente falou, cada dia seria um nível. Falando de jogo, videogame, flipper, computador, seja lá o que for, os jogos eles são feitos de fases. E, na real, normalmente, cada fase vai sendo um pouquinho mais difícil. Você passa da primeira fase, vai para a segunda fase, às vezes você tem um pouco mais de dificuldade na segunda fase, vai para a terceira fase, vai ficando um pouco mais difícil... E assim é a nossa caminhada. A gente zera o jogo em alguma questão, mas logo se apresenta uma nova questão, uma nova situação, e a gente tem que aprender a lidar com essa situação para poder vencer essa fase. O primeiro dia a gente falou sobre a festa que não tem fim. Essa foi a primeira fase, né? A festa que não tem fim. Ontem, na segunda fase, nós falamos sobre o arrependimento. E hoje, como o Vinícius estava falando, e já foi falado no início, a gente está falando então sobre relacionamento. Como a maioria de vocês sabem, em setembro, eu e Paty, a gente assumiu o Ministério aí dos Adolescentes, né? Os CRIA. E aí, de vez em quando, alguém pergunta para a gente, o que é CRIA? E por que que não CRIAs, já que são várias pessoas, mas por que CRIA? CRIA, na minha época de adolescente, essa gíria era utilizada para dizer... Pra cá. Obrigado. CRIA. Beleza? Por que CRIA? Na minha época, quando você, por exemplo, eu, Thiago, nós nascemos, fomos quase que a gente nasceu aqui na própria igreja, né? A gente nasceu na maternidade, mas já estava aqui logo depois. Então a gente é CRIA de Madureira, assim como vários outros. Na minha época, eu só usava o CRIA como isso. Hoje, aprendendo novos costumes aí dos CRIA, né? Que a gente vai aprendendo, o CRIA também é usado para a pessoa questão de carinho. Tipo assim, eu amo o Natan. Natan é meu CRIA. Natan está aqui no meu coração, a gente caminha junto. Então ele é meu CRIA. O CRIA serve para isso. E a gente vendo que cria, era sendo muito usado, a gente deu um novo, não um novo, a gente acrescentou mais um significado a essa palavra. E aí o cria é o ministério de adolescente em Cristo, aí Natan, estou usando agora, em Cristo, se relacionando e interagindo em amor. Então, a gente está falando que é relacionando, é exatamente a visão que a gente tem para os cria. E é a mesma visão que a gente vê nos jovens. Os jovens têm acolhido os jovens novos que chegam, os jovens novos que chegam na igreja já se sentem parte da juventude como um todo. Então, o relacionamento, a interação está caminhando junto. Então, tem tudo a ver relacionamento com o momento que a nossa igreja vive, que é um momento novo de vida. E vida é com relação, é com relacionamentos. Eu gosto muito que as pessoas participem, então, você me desculpe. Eu tenho um lema que é, eu sou muito tímido. Eu sinto vergonha de tudo. E eu tento camuflar minha vergonha falando. E talvez seja por isso que eu me movimente tanto quando eu estou falando. Só que aí eu não passo vergonha sozinho. As pessoas passam vergonha comigo. Os crias já sabem, já estão acostumados. E vocês vão também. Vão participar hoje. Eu quero ouvir de vocês o que é relacionamento. Quando você fala assim, define para mim relacionamento. Não vale usar a cola que o Vinícius já deu não, tá? Mas o que é relacionamento? Fala alguém aí, por favor. Desse lado de cá. Relacionamento. O que é relacionamento para você? Um de cada vez. Caminhar, parceria. Boa. Isso aí. Para você aqui, alguém aqui. Relacionamento. O que é relacionamento? Oi? Amizade é uma forma de relacionamento. Boa. Vamos lá. Nesse aqui. Mas não vamos focar em tipos de relacionamento, não. Quero que você me diga o que é relacionamento. Relacionamento. Socialmente. Faz parte do relacionamento, né? Você se relaciona, você está sendo social, sociável. E aí, Cris? Relacionamento? Interação. Beleza. O Vinícius deu a definição de relacionamento, muito parecida com a que eu coloquei aqui. É uma ligação afetiva. E o dicionário diz que ele é o ato ou o efeito de se relacionar e é a capacidade de conviver bem com os seus semelhantes. Isso é relacionamento. A Bíblia diz lá em 1 João 4, versículo 11, assim, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se você não ama, provavelmente, na maioria das vezes, o seu relacionamento não vai ser bom. Ele não vai fluir. Quando você ama, você já tem dificuldades, às vezes, de conseguir caminhar no seu relacionamento? Se você não ama, fica mais difícil esse relacionamento fluir. A gente vai falar rapidinho sobre alguns tipos de relacionamento. E eu quero que você abra sua Bíblia aí em Efésios 6. Efésios 6. A gente vai ler do versículo 1 ao 3 primeiro. Primeiro vai começar do 1 ao 3. E a gente vai estar falando, então, agora sobre relacionamento familiar. Falando pai, mãe, filho, tio, tia, avó, responsável de forma geral. Efésios 6. Amém ou não amém? Misericórdia ou podemos ir? Também, né? Aí fica fácil. A cola já está aqui atrás, né? Para não ficar diferente, eu vou ler aqui junto aqui, então. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quem é filho aqui? Quem é filho? Filho.
Gente.
Quem é filho? Filho. É, rapaz. Pastor, tem gente que não é filho não, pastor. Como é que chegou aqui que eu não sei? Eu vou voltar aqui então, a gente acabou de ler aqui a passagem, eu vou perguntar de novo. Gente, quem é filho aqui? Filho. Quem é filho? Jesus estava preocupado até a gente. Está falando que a gente tem que obedecer. Está falando que tem que obedecer. Na minha versão ali, e essa que a gente leu também, não está falando que a gente tem que obedecer os nossos pais ali, quando a gente acha que eles estão certos. Mas isso é na minha Bíblia. Na minha Bíblia, não está dizendo que eu só tenho que obedecer os meus pais quando eu concordar com o que eles estão dizendo ou fazendo. De novo, isso é na minha Bíblia. Na minha Bíblia não está pondo um limite também de idade ali onde eu tenho que obedecer. Ah, agora eu tenho 18 anos. Cadê minha tia, minha avó, minha mãe? Cadê minha tia, minha mãe? Né? A gente conta para eles ou não? É. Não eu, então não eu. Uma pessoa que eu conhecia quando eu era adolescente, não é para aprender isso não, tá, gente? Quando essa pessoa era adolescente, ela dizia assim, ah, quando eu fizer 18 anos, eu vou me mandar, eu vou fazer o que eu quiser. Eu não posso, quer dizer, ele falava assim, tá? Eu não posso sair, não? Eu não posso ir para festa? Eu não posso ir para não sei aonde? Eu não posso... Quando eu fizer 18 anos, vocês não me seguram. Era um vizinho nosso. Não era assim que ele falava, mais ou menos? Era, né? Sabia de nada esse vizinho, tadinho. Mas tudo bem. A gente vai aprendendo com os erros. Então, a Bíblia não está dizendo assim, você fez 18 anos ou você foi considerado maior de idade, você pode desobedecer os seus pais. Desobedecer a orientação dos seus pais. Eu só estou dizendo o que a Bíblia está falando. Agora, quem não é pai, quem não é mãe, quem não é responsável, tipo, responsável por uma outra vida, né? Uma criança, adolescente, seja lá o que for, vai tampar o ouvido e não vai ouvir essa parte, não. Então, vocês aí que não têm filhos ainda, ou não cuidam de alguém, tampa o ouvido aí, não escuta o que eu estou falando, não. Agora eu vou falar só com os pais e os responsáveis, de forma geral. Beleza? Vocês não estão ouvindo nada, não, né? É, não estão mesmo, não. Não estão nem respondendo, então tá certo. Não estão ouvindo, não. O versículo 4, coloca o versículo 4 aí, por favor. De novo, de Efésios 6. Peguei de surpresa, né? É, Efésios 6, o versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você que não é pai, continua de ouvido fechado aí. Você que não é pai, que eu digo responsável, né? Mãe. O que está falando nesse versículo aí? O que eu entendo é menos eu e mais o direcionamento de Deus na criação dos meus filhos, daquelas pessoas que eu tenho que cuidar. Porque às vezes a gente fala assim, na minha infância ou na minha adolescência, ou seja lá quando, eu passei por isso e eu aprendi. Eu cresci assim. Então agora, quem está vindo aí, seja meu filho, minha filha, meu sobrinho, seja lá quem eu estou cuidando, vai aprender assim também para ter casca. Não, são tempos diferentes, são situações diferentes. Você precisa amar aquela pessoa que você cuida, mas você também não pode super proteger aquela pessoa que você cuida. Você precisa buscar em Deus o direcionamento para ensiná-los. E é responsabilidade de vocês ensinar a ele o caminho que eles devem andar. Quer ir para a igreja hoje, filho? Não, hoje não. Ah, então fica em casa. Vou forçar não, porque se forçar é pior. Não. Porque a Bíblia ensina que a gente precisa andar em comunhão. A Bíblia fala que a gente tem que estar no ajuntamento. Então, vou ficar em casa hoje, porque hoje... sabe, né? Pai, mãe, você não precisa forçar a ponto de brigar, mas você precisa se impor e mostrar que você é a referência de autoridade desse lar. Então você precisa mostrar para o seu adolescente ou para o seu jovem também, mesmo que maior de idade, que ele precisa estar na casa do pai. Ele precisa se relacionar, como o Vinícius acabou de falar aqui. Então, vamos assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade enquanto responsáveis por outras vidas. E a juventude ou a maior idade não quer dizer que essa responsabilidade acabou. Assim como não quer dizer que a obrigação nossa enquanto pessoas que somos cuidadas tenha acabado. Pelo contrário, você está mais maduro, você já aprendeu mais coisas e precisa valorizar ainda mais isso. Seguindo. Tá muito duro não, né? Tá tranquilo? Ih, pastor, acho que o pessoal achou muito duro. Tá tranquilo? Ah, desculpa, é que eles não estão ouvindo, quem não é pai. Pode destampar o ouvido aí. Tá tranquilo? Tá dando para caminhar? Congresso, conferência da juventude. Assim eu não aceito. Tudo bem? Tá dando para caminhar? É, tô quase me dando por vencido, mas Deus vai renovar minhas forças. É, relacionamento. Por falta de uma melhor palavra, eu vou falar afetivo. Mas eu tô falando assim, namoro, noivado, casamento, vida, né, na questão familiar, englobando tudo isso, toda essa área. Só um minuto, gente. Vou começar por ali e depois eu venho para cá. Crias, meu coração. Namorar é bom. é bom. No tempo certo. Não sou eu que vou dizer qual é o tempo certo para você namorar. Quem vai dizer isso para você é você mesmo, seus responsáveis. Debaixo da autorização dos seus responsáveis, vocês vão atrás da bênção de Deus para o relacionamento de vocês. Porém, isso serve para vocês, mas também serve para os jovens, principalmente quem está começando na juventude. Para você namorar, primeiro, entenda em Deus quem você é, quem Ele te chamou para ser. Assim, você pode alinhar quem você é, quem Deus te chamou para ser, com aquela outra pessoa, o cremosinho ou a cremosinha, que vai te dizer assim, cara, a nossa visão está parecida, a gente pode caminhar junto aí. Veja o futuro nisso aí. Deu match. Beleza? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Pô, Moisés, tu sabe mais do que todo mundo? Não, de forma alguma. Mas os erros que eu cometi, para quem eu amo, eu não quero que cometa os mesmos erros. Até para quem eu não tenho intimidade e não conheço, eu não quero que cometa os mesmos erros. Não estou me colocando na posição de sei tudo, eu estou apenas compartilhando com vocês. Descubra em Deus quem você é, quem Ele te chamou para ser. Espere que a outra pessoa esteja pronta e saiba quem ela é, quem Deus chamou ela para ser. E aí sim, vamos caminhar junto? O engraçado de orar, né, é que quando as pessoas oram, sempre Deus fala assim, né? Não, a gente está orando para ver se Deus, né, permite que a gente venha namorar. Daqui a pouquinho Deus já falou que sim, está tudo bem. Chega daqui a um pouquinho de tempo, deu errado, acabou. Ah, Moisés, mas só pode dar certo? Não, claro que pode dar errado. Mas aumenta a probabilidade de dar certo aí, cara. Dá uma forcinha. Ajuda um pouquinho o Papai do Céu também. Tipo, vai só naquela que você entende que tem a ver com quem Deus te chamou para ser. O que Ele te chamou para fazer com a sua vida. Porque senão, Deus me chamou para ser um missionário, sei lá, lá na Ucrânia. E aí a minha cremosinha... Pô, só um exemplo, tá? Aí a minha cremosinha foi chamada para poder, sei lá, ser missionária em... Oi? Não. No outro lugar muito longe, sei lá, ou nem para ser missionária, para ficar em algum lugar fixo e tal. Você tá entendendo o que eu tô querendo mostrar aqui? Tipo, a questão da visão tá alinhada para a gente poder ter um relacionamento sadio? A gente gosta muito de usar aquela passagem lá de Gênesis, né, do capítulo 2 lá, que fala que não é homem que o bom, que não é bom que o homem viva só e tal. A gente usa muito essa passagem. E não é bom, mas no seu tempo, tudo tem o seu tempo. Olhando a hora aqui. Relacionamentos, amizade. Esse relacionamento, amizade, é, tipo, brabo demais. Porque, assim, nós somos seres relacionais, né? A gente está sempre se relacionando. Desculpa. E às vezes a gente coloca a nossa confiança em pessoas que não vão acrescentar em nada na nossa vida, pelo contrário. E às vezes o nosso responsável, nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nossa tia, fala assim, isso não é companhia para você. Ah, isso quem sabe sou eu, minha vida quem sabe sou eu. A amizade tem esse poder de te tirar do buraco. Deus usa amizades para isso. Mas a amizade também tem o poder de te derrubar. Então, procure se cercar, se rodear de pessoas que vão te fazer crescer, que vão te impulsionar para frente, não te puxar para trás ou para baixo. Na Bíblia, a gente tem alguns exemplos que falam sobre amizades, né? Provérbios fala bastante também algumas coisas sobre amizade. Em Provérbios 17, lá o versículo 17 fala, em todo tempo amo um amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Provérbios 18 também fala sobre amizade. Em Eclesiastes 4, versículo 10, ele fala assim, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Na outra versão que eu tinha, fala, levanta o seu amigo. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Se a sua amizade já te puxa para trás ou te puxa para baixo, não vai ser esse amigo que vai te levantar. Então, procure rodear-se no seu relacionamento, nas amizades, por pessoas que têm, primeiro, o foco em Cristo, que estão buscando crescer em Cristo, porque isso vai te incentivar a crescer em Cristo também. Último tipo de relacionamento seria o espiritual, né, o relacionamento com Deus. E aí eu queria que você caminhasse nessa viagem comigo aqui. Eu e o pastor, a gente ganhou um jogo de videogame na mesma época. Nós temos mais ou menos a mesma habilidade para jogos. Nós ganhamos esse jogo, sei lá, 2 meses atrás. Eu e pastor Estamos cada um nas suas casas, jogando o nosso jogo. Mas o pastor, com a agenda dele abarrotada, fazendo visitação, cuidando das ovelhas, cuidando da família dele, pega nesse videogame, nesse jogo, para jogar, sei lá, uma vez a cada duas semanas, por uma hora. E eu, tenho nada para fazer, sozinho, na vida, que tristeza. Jogo todo dia, 20 horas por dia, durmo só 4 horas, durante esses, foi 2 meses que eu falei, sei lá, 12 ou 3 meses, jogando. O pastor vai lá em casa me visitar. A gente começa a conversar, fala, pastor, é que agora eu estou jogando muito esse jogo, pastor. Eu também estou jogando esse jogo. Ah, então vamos bater um contra, eu e o pastor. É, tudo bem, o pastor tem que deixar ganhar, mas finge que ele não é o pastor. Aí, nós estamos jogando um contra o outro. Eu estou me preparando durante 2 meses só jogando esse jogo, só vivendo com isso. E o pastor, 1 hora a cada 2 semanas. Quem tem a probabilidade maior de ganhar? Vamos dar um banho ali agora. Quem tem a probabilidade maior de ganhar? Não, mas finge que ele não é o pastor. Finge que ele não é o pastor, porque o pastor tem que deixar ganhar, claro. Quem tem a probabilidade maior de ganhar? Pastor, a torcida dá pra mim, tá vendo? São duas ovelhas, hein? Só ele ali falou que eu sou o que vai ganhar, pastor. Brincadeiras à parte, é sério. Quem tem a probabilidade maior de ganhar o jogo? Quem? Pastor, o senhor pode anotar nos nomes aí que são tuas ovelhas falando que eu vou ganhar, mas tudo bem. Eu tenho a probabilidade maior de ganhar. Eu estou me preparando, só estou fazendo isso. Se você não joga videogame, eu e o Ricardo, a gente fala muito sobre esporte. E a gente gosta muito de basquete. Ele não é tão bom que nem eu, nem tão alto que nem eu. Entendeu, né? Mas, assim, a gente fala muito de basquete. E a gente entende que o Brasil, de forma geral, o esporte que predomina é o futebol. Então, vamos falar de futebol. Flamengo e... Não, tudo bem. Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense. Vamos falar dos dois times rápido. Um time ganha tudo que disputa, só tem os melhores jogadores, cheio de dinheiro, está pagando toda a dívida, tem tudo para poder ser, ganhar tudo, continuar ganhando. E tem o Fluminense. Te amo, Cunha. Fábio, tamo junto. Me acompanha, Fábio. Para de me acompanhar, não, Fábio. Vamos tirar o nome dos times. Mas tem o time A e o time B. O time A passa vários meses se preparando, com alimentação regrada, horário regrado, só se preparando para o campeonato, jogo do campeonato. E o time B, todo mundo trabalhando nas atividades deles paralelas, ninguém é profissional, e aí, final de semana, eles se encontram para treinar. Entendeu a ligação? Quem é que vai ganhar o jogo? Time A. A resposta já melhorou um pouquinho. Já está começando a vir. Pena que está no final já, mas pelo menos começou. Vaninha, cadê a Vaninha? Cadê a Vaninha? De noite o pessoal vai estar animadão, porque já está aquecendo. De noite, ó, pá. O time que se prepara vai ganhar, ou tem a probabilidade maior de ganhar. E o que eu quero dizer com isso? Na nossa vida, na nossa caminhada, no jogo da vida, a gente às vezes está mais preocupado em ganhar vida extra do que ceder o controle, do que passar o controle. Então, assim, o meu convite para a gente é: deixa da game over, para de correr atrás de vida extra para poder continuar jogando, e dá o controle na mão de quem está preparado e quem sabe como conduzir esse jogo. Deixa que Deus pegue o controle e Ele vai fazer infinitamente melhor do que a gente com as nossas próprias forças. Quero te convidar para poder fechar aí o seu olho e pensar comigo, quer dizer, e pensar consigo, pensar com você mesmo, sobre a sua vida. De olho fechado, e o olho fechado é só para você não ficar distraído com a minha beleza, não ficar olhando para quem está do seu lado, é só para você se concentrar na sua vida. E pensar o que você tem feito, ou em que área você tem segurado esse controle aí, e não está querendo passar o controle para quem pode conduzir o jogo, para essa próxima fase, para que você possa viver essa próxima fase em Cristo. Então o game over é para a sua vida, é para os seus pecados de estimação, aquele pecadinho ali que você não larga de jeito nenhum. O game over é talvez por uma culpa que você traga no seu coração, por coisas que você possa ter feito lá atrás, e Deus já te perdoou e você continua trazendo essa culpa. Então, assim, o game over, ele pode ser para um monte de coisa. Ele pode ser para seus desejos e suas vontades. O game over, ele talvez seja para o fato de você querer não ouvir ou não obedecer aquilo que Deus está falando. O game over talvez sejam para escolhas erradas que você tem feito. Talvez o game over seja para sua insegurança, para suas limitações. Deixa dar game over. Para de ficar botando vida extra. Porque se der game over e você passar o controle para Deus, tu vai zerar o jogo. Mole. Ah, mas não vou passar problema? Vai, claro que vai. Mas vai ser leve. E quando puxar, e quando ficar pesado, tu fala assim: Deus, não estou aguentando. Me ajuda. E aí ele vai tirar esse peso. E ele vai continuar conduzindo o seu jogo, controlando o jogo da sua vida. O meu convite nessa manhã é para você viver essa próxima fase em Cristo. Se de tudo que eu falei, a sua mente não guardou nada, guarda essa frase. Chega de vida extra, eu assumo o game over e passo o controle para Deus. Com o olho fechado, como você já está agora, fala com Deus. Fala assim: Senhor, o que eu estou segurando o controle aqui? É de quê? Qual é a área da minha vida que eu não estou conseguindo entregar para Ti o controle? E se você está ouvindo tudo que a gente está falando e para você ainda não está fazendo muito sentido, porque talvez você não conheça Jesus, você não tem ainda esse relacionamento, ou talvez teve e não tem mais, porque se afastou, se permitiu ficar, assim como o Vinícius falou, tipo 2 anos aí sem falar com Deus, sem ter um momento com Deus, talvez você possa estar passando por esse mesmo momento na sua vida. E eu quero te dizer que os braços do Senhor estão abertos, prontos para receber o controle da sua vida. E se você quiser, hoje mesmo, aqui, nesse lugar, você pode entregar esse controle. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E talvez a única diferença entre eu e você hoje seja que eu reconheço que sou pecador e já aceitei a Jesus como meu Salvador. E talvez você ainda não tenha aceitado Jesus como seu Salvador. E hoje pode ser essa oportunidade. Eu quero pedir para você, com o olho fechado ainda, como eu falei, eu quero pedir para você que está entendendo que você ainda tem áreas na sua vida que você precisa entregar o controle para Deus. Você tem sua caminhada com Deus já, você busca Deus diariamente, ou não, mas você já tem um relacionamento com Deus, mas entende que você precisa entregar o controle de alguma área da sua vida ainda, para que Ele possa conduzir. Fica de pé no teu lugar, mas não abre o teu olho não, só fica de pé no teu lugar que a gente vai orar, o pastor vem aqui e vai orar por você. Isso se você entende que ainda tem áreas na sua vida que você precisa entregar o controle. E eu não vou ficar insistindo, porque eu não estou oferecendo esmola para ninguém, eu estou oferecendo apenas a oportunidade para você acertar a tua vida com Deus. Isso é um privilégio que você tem, uma oportunidade que você tem. E também quero falar com você, que eu já tinha falado antes, que ainda não tem esse relacionamento com Deus. Você que ainda não aceitou a Jesus, ou que está afastado do seu relacionamento com Jesus, e tem essa vontade, esse interesse de entregar a sua vida para Jesus. Se você entende que você quer aceitar a Jesus como seu Salvador, fica de pé também. Você que está sentado e que entende que o controle da tua vida está todo nas mãos de Deus, vai intercedendo por quem está de pé e entende que precisa entregar em alguma área. Porque entregar o controle daquilo que a gente tem por muito tempo, às vezes não é fácil. Então você que está sentado, que tem certeza que Deus dominou a tua vida por completo, intercede por quem está, nesse momento, entregando o controle da vida para Deus. O pastor vai orar por esse momento dessa entrega. E você vai repetindo essa oração que ele está fazendo no seu coração. E se você está entregando a sua vida para Jesus, não se envergonhe disso. É a melhor decisão que você está tomando, entregando a sua vida para Jesus.
Senhor, obrigado por esta palavra tão maravilhosa, que veio do teu coração para cada um de nós nesta manhã. Obrigado pela vida do Moisés, que deixou ser instrumento em tuas mãos para tocar o coração do teu povo hoje. Eu quero te agradecer pela vida dessas pessoas que se colocaram de pé, entregando o controle de suas vidas ao Senhor. E tantas outras que também aceitaram Jesus hoje como Senhor e Salvador, não somente aqui neste auditório, mas também em suas casas. Pai, que elas sejam renovadas no teu Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer obras tremendas e grandiosas a partir deste dia. Que seja o início, de fato, de uma nova fase, de um novo momento, de uma nova história, através da vida de cada pessoa hoje que se manifestou diante do Senhor, que ouviu o apelo, entendeu o recado do Senhor, do teu Santo Espírito, e se colocaram, ó Deus, à tua disposição. A vida passada é passado. Eis que surge agora uma nova pessoa, uma nova vida, liberta, transformada, restaurada. E quanto àquelas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que recebem agora o teu Espírito Santo, elas farão diferença neste lugar. E dentro em breve, Senhor, vão ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, fazendo a tua obra crescer aqui em Madureira e nesta cidade. Pai, louvamos o teu nome por esta conferência e traga-nos em paz logo mais à noite para ouvirmos mais uma porção da tua palavra. Amanhã no encerramento, à noite também, com o pastor Pedro Vux. Ó Deus, abençoe Vaninha logo mais à noite também na ministração da tua palavra. Obrigado, Senhor, por esses dias de conferência. Daqui a pouquinho vamos voltar para os nossos lares. Leva-nos em paz e em segurança. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.
Obrigado. Você pode se sentar. Você que entregou a sua vida para Jesus.